Conversando com o Especialista.
Patrícia Costa.
As doenças infecto-contagiosas são de fácil e rápida transmissão. Atualmente no Brasil vivemos um momento de epidemia, um momento de muita atenção e chamada de alerta para a população com o Zika vírus e a velocidade como os vírus e as bactérias, elas se espalham, isso preocupa autoridades em saúde. Sobre esse assunto nós vamos bater um papo aqui no nosso programa de hoje e vamos esclarecer também as suas dúvidas sobre esse tema. Está aqui para conversar com a gente aqui no Saúde no Ar, médica infectologista Jaci Andrade. Olá, Jaci, bom dia, prazer recebê-la aqui.
Bom dia, Patrícia.
Vamos primeiro falar dessa data, né, que hoje é o dia do médico infectologista, o porquê, a motivação da data e onde eles atuam.
Bom, essa realmente é uma data importante porque celebra o aniversário do Dr. Emílio Ribas, um grande infectologista que nós tivemos, existe inclusive um hospital em São Paulo com o nome dele, que teve uma grande importância nos estudos, no controle de doenças infecto-contagiosas e um grande educador. O médico infectologista, na verdade, assim, até os anos 80, na maioria das vezes, trabalhava de maneira muito discreta nos seus consultórios, a nível hospitalar. Com o advento da AIDS, né, na década de 80, nós tivemos um marco importante de transformação na infectologia e hoje, com todo o avanço tecnológico, nós temos um campo imenso de atuação dos infectologistas. E, sobretudo, quando a gente tem uma vivência como a atual, de uma emergência em saúde pública, onde essas doenças reemergentes e emergentes em nosso meio tomam uma dimensão muito importante, o infectologista fica muito em pauta por conta de que é o médico, é a especialidade que lida com essas doenças que estão muito prevalentes em nosso meio agora. Então, o campo da infectologia é muito vasto. Você tem áreas assim, imensamente interessantes a nível de hospital, a nível de escola, a nível de laboratório, controle de infecção hospitalar, uso adequado de antimicrobianos, imunização, a parte clínica, a parte preventiva, a parte estatística, epidemiológica. Então, um campo muito vasto que o indivíduo pode optar, né, por várias sessões da infectologia.
Bom, e as pessoas também, né, precisam, a comunidade precisa também estar em alerta, uma área também vai trabalhar com essa questão da prevenção, né, o cuidado, a transmissão de doença através do vírus e essa possibilidade de transmissão rápida e fácil. Agora mesmo nós estamos vivendo um momento bem atípico, né, que pegou a todos de surpresa com a proliferação do Zika vírus e as suas consequências. Hoje qual é o quadro, né, do ponto de vista da infectologia que o estado da Bahia vem vivendo, inclusive em comparação a outros estados da federação?
Olha, eu diria que hoje nós vivemos um momento bastante intenso de transmissão de algumas doenças, né, que nos deixam bastante preocupados também a população. Uma delas, a Zika, chikungunya, pelo Aedes aegypti, que já vem, nosso meio já vem acontecendo. Mais recentemente, a transmissão respiratória do vírus H1N1, da gripe. Então, são duas situações que estão em grande atividade no momento e nos deixando preocupados e assim, alertas para medidas de prevenção.
Essas doenças infecto-contagiosas, elas acabam tendo, assim, sendo parecidas em termos do sintoma, da forma de apresentação. Isso, às vezes, confunde um pouco o diagnóstico, Jaci?
Sim, esse é um ponto muito importante que você está chamando a atenção, porque assim, nós temos em nosso meio, no momento, um grupo de viroses, que são as arboviroses, Zika, chikungunya e dengue, que têm características assim, iniciais muito próximas, né, que são quadros completamente inespecíficos, que a gente chama, com febre, um pouquinho de moleza, dor muscular, dor articular, e podem ter evoluções diferentes. Muitas vezes, na fase bem inicial, a gente não consegue fazer um diagnóstico diferencial adequado, precisa, às vezes, aguardar um pouquinho, 24, 36 horas, um pouco mais de evolução, mas chama atenção, por exemplo, que na chikungunya o envolvimento articular ele é muito importante e na maioria das vezes um pouco incapacitante, né? O indivíduo não consegue desempenhar de forma adequada as suas atividades pela dor articular, enquanto que na zika e na dengue a artralgia, a dor articular, ela é mais leve. Então você consegue de alguma forma se mobilizar com mais facilidade. Evidentemente que não é só isso, existem outras questões também associadas. Então, a fase inicial ela pode ser confundida, o indivíduo precisa estar alerta, precisa usar medicações inespecíficas também. Então, a gente orienta que nessa fase inicial o indivíduo pode utilizar um antitérmico se tiver febre, como Novalgina ou Tilenol. Mas depois desse período de 24, 36 horas, quando essas coisas, quando a sintomatologia, né, não melhora, o indivíduo deve realmente procurar uma unidade de saúde para que possa ser adequadamente orientado e adequadamente diagnosticado, porque hoje as nossas unidades de saúde dispõem de meios para coleta de sangue para enviar para o laboratório central do estado, que é o LACEN, que é o laboratório de referência para fazer diagnóstico dessas viroses. Então, são realmente muito próximas, muito parecidas, e assustam um pouquinho, porque todas elas têm um potencial de poder envolver o sistema nervoso central. Então, não é à toa que a gente ouve falar, né, da questão da Guillain-Barré, com zika, com chikungunya, com dengue, as três podem dar, a questão da microcefalia, mais associada à zika. Então, são viroses que têm um potencial de envolvimento neurológico importante e, por isso, amedronta um pouquinho e a gente fica assustado, sobretudo quando a gente pensa que nós temos muita gente jovem, mulheres em idade fértil e que podem engravidar e que podem ter problema com o neném.
Do ponto de vista do diagnóstico e do tratamento, não necessariamente nessa fase inicial, precisa ser tratada com um médico infectologista, que é, né, o tema de hoje aqui do nosso programa, ou um especialista mais generalista pode também atender e tratar essas pessoas. Quando que ela deveria ser indicada para o especialista?
Correto, essa observação é importante, porque na maioria das vezes esse indivíduo que é sintomático, ele vai a um posto, uma unidade de saúde, e vai encontrar o colega que é generalista, que é o profissional de saúde da família, e vai saber orientar adequadamente. Na hora que essa sintomatologia se prolonga um pouquinho mais, o indivíduo não responde, né? O indivíduo mantém uma dor articular importante, mantém outras sintomatologias, ele deve realmente ser encaminhado para o infectologista e não deve fazer uso de automedicação. Uhum. Né? Muito comum a gente ver assim, o indivíduo não melhora e começa, vai na farmácia, compra uma medicação aqui e ali. Isso é muito ruim, porque além de mascarar, tem os perigos da automedicação.
E aí que entra o profissional especialista, né? Qual vai ser a forma de conduzir, o que é que vai mudar aí nessa forma de abordagem, de atendimento, quando ele está, de fato, tendo a comprovação da doença através dos meios, e hoje nós temos, para alguns casos, testes rápidos, testes que já traz a resposta de forma mais imediata. E aí, a partir daí, qual vai ser a condução, a linha de tratamento, de acompanhamento desse indivíduo?
Olha, esse aspecto é um aspecto importante, porque do ponto de vista diagnóstico, a laboratorial, o mais corriqueiro é a gente fazer o diagnóstico laboratorial de dengue, né? Porque as técnicas já estão padronizadas, em nosso meio já são viáveis, já são disponíveis, tanto no serviço público como no serviço privado. Do ponto de vista de zika e chikungunya, os testes rápidos estão sendo introduzidos, mas ainda estão sendo validados. E o que a gente tem para diagnóstico é a detecção, através da técnica de PCR, que a gente chama, a detecção viral na primeira semana. Então, é um período extremamente curto, porque o período de viremia, habitualmente, em torno de uma semana, 7 dias em geral, nas três. Então, a gente precisaria fazer esse diagnóstico muito rápido e é um teste relativamente caro, que o LACEN tem priorizado, evidentemente, fazer em mulheres gestantes ou pessoas de risco, e a gente não dispõe com facilidade para todo mundo. Então, muitas vezes, o diagnóstico fica baseado somente na sintomatologia, né? Só no aspecto clínico. Então, é importante que o especialista veja porque algumas vezes a gente pode encaminhar medicações mais específicas da dor, anti-inflamatórios hormonais ou não hormonais, orientação de fisioterapia adequada, né? Então, é importante que esses indivíduos busquem atenção para que possam ser realmente orientados de maneira satisfatória.
Porque vai variar também a forma como esse vírus, né, ele vai agir no organismo. Ou seja, ele tem uma fase, e aí, já que estamos aqui com uma infectologista, a gente, a Jace Andrade, da Secretaria de Saúde do Estado, e falando sobre esse tema, o tempo em que ele entra, né, no organismo humano, o tempo que ele precisa para se desenvolver. Existem etapas, vai ser diferente de uma pessoa para outra, algumas pessoas vão ter um sintoma mais forte, outras menos. Tem pessoas sequer que passam, que tiveram a doença e nem sabem, né? Desenvolvem um sintoma muito leve, parecido de gripe. Por que que isso tudo acontece?
Eu vou fazer uma pequena correção só da Universidade Federal da Bahia, apesar da gente trabalhar também em parceria com a CESAB. Veja só, de novo, né, esses três vírus, dengue, chikungunya e zika, eles têm um período de incubação, que a gente chama, muito próximos, em torno também de uma semana, 5-7 dias. Então, o indivíduo é apresentado ao vírus e, em todas as três situações, o indivíduo pode não ter nenhum sintoma ou desenvolver sintoma. No caso da Zika, a literatura documenta que cerca de 75% dos indivíduos não tem nenhum sintoma. Então, um pequeno percentual vai apresentar alguma manifestação. No caso de chikungunya, o contrário. No caso de chikungunya, em torno de 75%, 85% dos indivíduos terão sintomas e poucos não terão sintomas. E no caso da dengue, a gente sabe que pode ser completamente assintomático, mas pode também ser sintomático, e sabemos que infecções anteriores pelo vírus da dengue, né, podem levar a quadros mais severos em infecções subsequentes. Então, assim, não dá para a gente prever, né, o que é que vai acontecer. Por isso que o indivíduo deve ficar, por exemplo, extremamente alerta. Existem alguns sinais que a gente chama sinais de alerta quando a gente pensa, por exemplo, em dengue. Então, o indivíduo que está com febre, dor de cabeça, manchas no corpo, dor muscular, dor articular, e começa a ter dor abdominal, ou começa a ter uma fraqueza muito intensa, começa a ter diarreia, começa a ter dor de cabeça, começa a ter pressão baixa, passa mal, desmaia. Então, são sinais que a gente chama de alerta, que fazem com que, ao ser avaliado, a gente tenha que fazer algumas medidas mais emergenciais, né? Mas a gente não pode, infelizmente, prever exatamente o que é que vai acontecer com cada pessoa.
Exatamente. Já tem, inclusive, estudos já preocupados com isso. Qual o tempo de permanência no caso da microcefalia, por exemplo? Bebês que já estão sendo acompanhados para saber qual o potencial realmente, né, de impacto que vai ter na vida e no comprometimento dessas pessoas, do ponto de vista neurológico, enfim, também da questão cognitiva. Tudo é muito recente, tem muita novidade. Fala-se que há uma relação entre a questão da Zika vírus com Guillain-Barré, microcefalia, muitos casos já confirmados, já comprovados, mas a verdade é que isso não está definido como causa única.
A gente tem uma associação importante, as evidências científicas, os trabalhos têm mostrado cada vez mais, têm fortalecido a evidência científica de que essa associação realmente é muito forte entre Zika vírus e microcefalia, através dos estudos que têm sido feitos, isolamento do vírus, né, no cérebro de crianças, no líquido amniótico, manifestações histológicas na placenta. Então, tudo está caminhando para fortalecer cada vez mais essa relação causal. A gente não pode ainda falar na relação de causa e efeito, mas pode falar em associação entre Zika e a microcefalia.
E esse desenvolvimento, né? Porque também algumas regiões, no caso Itabuna, teve um surto muito grande. As doenças infecto-contagiosas, elas precisam ter um contexto aí, a questão social, a questão de saneamento. O que que pode potencializar, Jace, o desenvolvimento dessas doenças nessa área da infectologia?
Olha, em que pese o Aedes aegypti ter hábitos, às vezes, difíceis de você controlar, nós sabemos que a participação de toda a sociedade nesse momento é extremamente importante para o controle do mosquito, porque esse mosquito tem ficado muito sabido, né? Então, assim, ele antes ele era mais exigente, por exemplo, ele gostava mais de águas só limpas para poder proliferar. Hoje ele já consegue proliferar na água que não é tão limpa. Quando existe a questão do fumacê, ele já se esconde um pouquinho, porque o fumacê pega o mosquito na fase adulta. Então ele se esconde para que uma determinada estrutura que tenha embaixo da asinha dele não fique paralisada por conta do fumacê. Então, assim, a gente precisa realmente assim, ter um cuidado muito grande com os nossos quintais, com as nossas casas, o peridomicílio, para que toda a sociedade se mobilize. Um outro dado extremamente importante que tem sido ressaltado é a transmissão do Zika vírus através do contato sexual. Né? Então, assim, uma outra questão de prevenção importante, enquanto a gente não tem mais estudos, é orientar que o indivíduo, por exemplo, que teve Zika, pratique sexo seguro com a companheira, se for uma mulher em idade fértil, se estiver planejando engravidar, pelo risco de transmissão através do contato sexual.
3328-7666, nosso bate-papo é com a infectologista Jaci Andrade, falando sobre a área da infectologia e também as doenças, né, que no momento preocupam tanto a população, claro, e as autoridades em saúde. Tem dois ouvintes na linha, 3328-7666, bom dia. Alô? Bom dia. Caiu a ligação. Daqui a pouco, então, nosso ouvinte pode voltar a ligar e fazer perguntas sobre esta questão do Zika vírus, da chikungunya, microcefalia, enfim, né? São vírus que acabam prejudicando muito. A gente não sabe o potencial, né? Que tipo de comprometimento pode ter, como você vinha falando antes. Então, o que é mais importante? São muitas informações que, nesse momento, saem através dos meios de comunicação, mas o que é certo dizer? Informar a população, a informação mais clara, mais objetiva, que é necessário ser colocada nesse momento.
Olha, eu acho que toda mulher em idade fértil que estiver planejando engravidar, ela tem que ter muito cuidado e, ao engravidar, ela precisa fazer o acompanhamento pré-natal rigoroso, porque a gente ainda observa que, apesar da disponibilidade do acompanhamento no pré-natal, a disponibilização de ultrassonografia, muitas vezes a mulher chega atrasada nesse acompanhamento pré-natal. Então, é extremamente importante que ela faça esse acompanhamento, converse com seu médico, esclareça dúvidas para evitar que ela tenha riscos posteriores. Mas é fundamental a informação. Né? Acho que, nesse momento, a educação, passar a informação, conversar sobre a questão, conversar com as amigas, conversar com os adolescentes sobre a situação é extremamente importante.
Uma pergunta do ouvinte sobre a questão da doação de sangue. Sim, vamos responder, né? Se quem teve Zika vírus ou que já desenvolveu, inclusive, complicações, como no caso a chikungunya, se pode doar sangue. Tem ouvinte na linha, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Luzia.
Oi, Luzia, sua dúvida.
Eu queria perguntar a ela, que a gente teve no mês de junho e até hoje sente dor nos ossos, o que é que a gente tem que fazer?
Ok, obrigada, Luzia, pela sua dúvida.
Luzia, a gente não pode fazer um diagnóstico só com essa informação, mas pela duração do que você está falando, a gente teria que ter uma história, ver todo o contexto. Mas a persistência da dor que você fala, isso pode sugerir muito mais chikungunya do que outra coisa, porque chikungunya é quem tem essa capacidade de cronificar, Zika não cronifica. Então, a minha sugestão é que você busque a unidade de saúde para que você seja avaliada e possa ser medicada. Peça para ser acompanhada pelo infectologista, existe infectologista, marque a consulta. Eu sei que às vezes não é fácil, mas você precisaria ser vista para poder ser avaliada por alguém da especialidade.
Já se com relação a vacinas, né? Nesse período também houve uma corrida em algumas clínicas, até tem fila de espera pela vacina. Sobretudo também é uma outra doença no momento, que é a gripe H1N1. Mas as vacinas, o que a gente já tem avançado de perspectiva para que se tenha tanto a vacina da dengue, né? E também no caso do Zika vírus.
A vacina da dengue, nós temos assim boas notícias. Existem algumas vacinas para serem liberadas e uma que já está na Anvisa, que é uma vacina quadrivalente para os quatro tipos de vírus da dengue, que já foi aprovada, está apenas aguardando a liberação da Anvisa. E existem outras vacinas também sendo produzidas por outros laboratórios que estão agora iniciando o que a gente chama de fase 3, os ensaios clínicos. Então, a perspectiva é que a gente tenha em breve uma vacina da dengue que não vai ser uma vacina que leve a uma proteção muito alta, mas dengue é uma doença que deve ser avaliada num contexto. Então, não é só a vacina que vai fazer prevenção, é um conjunto de medidas, entre eles a vacina e também o controle do mosquito. Eu queria só voltar atrás numa questão que passou rapidamente, que nós não falamos, e você falou da transfusão e Zika,
sim,
que eu acho que é uma informação importante. Existe uma RDC já da Anvisa orientando, né, os bancos de sangue, que o indivíduo que teve Zika, ele deve aguardar pelo menos 30 dias depois da resolução dos sintomas para que ele possa, então, doar sangue com segurança. E já existe essa orientação do Ministério da Saúde.
A Maria de Fátima, aqui participando pelo WhatsApp, ela disse que ouviu no início do programa falando sobre arbovirose, que é uma palavra, né? Um termo que está muito sendo colocado ultimamente. Ela ficou na dúvida, o que é que vem a ser as arboviroses e por que que nesse momento ela aparece de forma tão forte?
Veja só, arbovírus é um grupo de vírus que, para que sejam transmitidos de uma pessoa para outra, eles precisam de um vetor. Então, por exemplo, se você tiver contato com alguém que tem chikungunya ou que tem zika, você não vai pegar zika nem chikungunya. Quem vai transmitir é o mosquito infectado que vai transmitir aquela doença. No momento que você tem um doente com zika, com chikungunya, ele pode ser fonte de contaminação para o mosquito que não esteja ainda contaminado, naquela fase inicial que o indivíduo faz o que a gente chama de viremia, que o vírus está circulando, está passeando no sangue. Então, um doente ele pode ser fonte de infecção para o mosquito, que uma vez infectado, aí sim ele transmite para outra pessoa. Então, não é uma transmissão direta de uma pessoa para outra, né? E esse grupo de viroses, para você ter ideia, nós temos cerca de 500 e poucos arbovírus, que a gente chama na Amazônia, 500 e poucos arbovírus no geral, e 2/3 deles existem na Amazônia. Então, assim, nós precisamos realmente nos unirmos para controlar o Aedes aegypti, porque senão nós temos perspectiva de novos arbovírus também se disseminando pelo Brasil.
Mais ouvintes na linha, bom dia, 3328-7666, olá.
Bom dia, Patrícia.
Tudo bem, querida? Como vai? Sua dúvida? Oi.
Bom dia, doutora Jaci.
Bom dia.
Ô, doutora Jaci, eu vi a senhora falando da importância do fumacê, né? Que os pernilongos escondem a partezinha, é?
Sim.
Não importa muito bem assim, o que a senhora falou, mas assim, eu quero entender assim. Ô, doutora Jaci, antigamente passava o fumacê aqui no Itaigara, em outros bairros que eu via, daqui do meu apartamento eu via, e hoje não passa mais, porque diz que esse veneno do fumacê ataca a arborização, mais ou menos isso, tá entendendo? E que prejudica as árvores, quer dizer que deixa o mosquito aí para matar o ser humano e não pode usar esse remédio uma vez ou outra para acabar com esse mosquito. Eu gostaria de entender isso, doutora Jaci, só como infectologista, pode tirar a minha dúvida.
Olha,
obrigada e bom dia, viu, doutora Jaci?
Pois não, obrigada. O fumacê que a gente conhece, ele é uma medida importante, mas não é a mais importante no controle do Aedes aegypti. Por quê? Porque o fumacê, ele tem como objetivo, como alvo, pegar o mosquito na fase adulta. E ele, como eu falei, ele hoje já está mais sabido, ele até se esconde um pouquinho do fumacê para evitar que esse fumacê alcance essa estruturazinha que ele tem na asa e ele evite de voar. O mais importante é o controle das larvas, né? Então, a gente precisa controlar aquela fasezinha que a gente vê a larva na água, no recipiente de planta, em resto de pneu, em resto de garrafa. Aí sim, esse é o foco principal, porque é daí que vai se transformar em mosquito. Então, o foco maior tem sido, hoje, exatamente debelar esses focos onde você possa ter a proliferação do mosquito nessa forma e não o mosquito já adulto, porque se a gente combate só o mosquito adulto e não combate a larva, a gente não vai conseguir. Então, é importante que cada um faça esse trabalho de controle dessa questão da água para poder resto de água para a gente eliminar a questão das larvas.
Tem a pergunta da Virgínia aqui pelo WhatsApp, ela diz o seguinte: existem exames que podem diferenciar essas três doenças, Zika, chikungunya e dengue? E outra pergunta, a pessoa pode pegar essas três doenças? Pode ser infectada pelos três vírus, obrigada.
Veja só, primeiro, existem, né? Existe hoje, o que mais se confia é o teste do PCR, que é um teste que vai medir o vírus, vai detectar a presença do vírus, dengue, chikungunya e zika, no sangue periférico nas primeiras 7 dias de doença, na primeira semana. Então, você tem condição de fazer isso. O LACEN faz, só que prioriza fazer para grupos de risco como gestante, mas é também disponível já na rede privada e o Banco de Sangue está aguardando chegar isso através do Ministério, porque assim tudo isso é muito novo. Essa observação sua e perguntando se a pessoa pode ter as três doenças ao mesmo tempo, pode, e é um grande enigma para o infectologista, né? Do ponto de vista epidemiológico, a gente sabe que assim, a presença de 2, 3 vírus circulando, será que esses 2, 3 vírus circulando modificam o quadro clínico, modificam os exames laboratoriais? Então, isso tem sido realmente discutido nas reuniões e é uma grande preocupação, mas a rigor, teoricamente, você pode ter, sim, tem sido comprovado, infecção por mais do que um. O que nós não sabemos responder é até que ponto um impacta no outro do ponto de vista de manifestação, de interferência no diagnóstico.
Última participação pelo telefone, bom dia, não? 3328-7666, tem a pergunta da Ana Célia, lá do bairro de Brotas, ela fala sobre mutação do vírus. Esse vírus não ficou só inteligente, mas ele também pode mudar, e isso acaba sendo também um desafio para os infectologistas.
Olha, Ana, isso tem sido bastante questionado, sobretudo para o Zika vírus, né? Quando a gente vê que o Brasil teve um grande número de casos de microcefalia, e em outros locais, na Polinésia Francesa, na Ásia, na África também, onde tem zika, o número de microcefalia não é tão grande. Então, assim, são questionamentos que se tem levantado. Nós não temos nenhum resultado formal dizendo que houve nenhuma mutação do vírus e por isso que se tem a cautela, né, de se falar que a gente tem essa associação, mas o alerta está sempre mantido, as investigações estão prosseguindo. E apesar da forte evidência científica que nós temos, também se está acumulando experiência para ver se tem mais alguma coisa que justifique a microcefalia.
Já finalizando então esse nosso bate-papo e agradecendo a sua disponibilidade, esses esclarecimentos, quais são suas considerações finais nesse momento de tanta preocupação, de tanta atenção com esses vírus todos circulando? Estamos num momento melhor, a fase, a baixa estação, outono, inverno, melhora do ponto de vista da proliferação disso? E quais seriam as suas recomendações finais?
Eu acho que é muito importante que toda a sociedade participe dessa luta. Eu acho que nós estamos no momento em que as chuvas vão começar, né? Onde nós temos problemas que nós já sabemos de saneamento, de acúmulo de lixo, enfim. E nós temos que tentar, de alguma forma, ajudar para evitar que isso se acumule. É um período também em que nós ficamos mais confinados, mais presos em casa, né, por conta da chuva. Então, é um momento em que agora o governo vai começar, inclusive, a fazer campanha de gripe, que é uma outra situação que preocupa a gente, e que aquelas pessoas que são grupo de risco, sobretudo crianças abaixo de 5 anos, gestante, toda gestante, qualquer que seja a idade gestacional, os indivíduos que têm cardiopatia, pneumopatia, insuficiência cardíaca, doença neurológica, todos devem se vacinar. Então, é uma forma importante também de fazer prevenção. Então, é a participação conjunta e a disseminação da informação correta.
Mantendo também a questão da higiene, né, da limpeza, para evitar a proliferação. Muito obrigada pela sua presença aqui. Foi um prazer conversar com você.
Nada. Bom dia a todos, Patrícia.